Você está ouvindo Mas Feministas, um podcast sobre feminismo, cultura pop e histórias da vida real. Nós somos Fran Carneiro e Vanessa Bittencourt.
Olá, pessoal! Olá, Vani!
Oi, Fran! Oi, pessoal!
Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito próximo da minha vida e da vida da Vani. Eu não sei nem mensurar desde quando, eu não sei explicar quando a gente se deu conta daquilo que a gente vivia, mas é uma pauta que acaba interferindo em relacionamentos, em trabalho, em amizade, em como a gente se expressa, como a gente se vê e como as pessoas nos veem. Talvez para você isso seja uma novidade, talvez para você seja algo tão presente quanto para a gente, mas hoje a gente vai falar sobre gordofobia.
Eu acho que uma conversa como essa precisa começar com a gente estabelecendo a diferença entre gordofobia e pressão estética. Pressão estética é a imposição de um padrão, no caso aqui, do corpo magro. É o que leva, por exemplo, a uma insatisfação geral das mulheres com o próprio corpo e o que leva também às tentativas, às vezes, desesperadas de chegar ao corpo magro. Um bom livro para se pensar sobre pressão estética é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que, por sinal, está sendo relançado no Brasil este ano. Essa pressão nos coloca, entre tantas perguntas, essa aqui. Nossos corpos pertencem a quem? Em Fran, a quem? A nós mesmas ou a quem nós supostamente precisamos agradar? Nós concordamos que certos padrões e certos entendimentos sobre o corpo não são engessados na história, certo? Na Idade Média, com tantos períodos de fome, fazia sentido, dentro daquele universo, a gula ser considerada um pecado altamente condenável. Tanto que até o século XVIII, o corpo gordo era sinal de riqueza, sinal de que a pessoa podia consumir produtos que não estavam disponíveis para a maioria, como, por exemplo, maiores quantidades de açúcar. Do século XVIII e XIX para cá que a gente vê outra lógica de disciplinamento dos corpos, baseada já não tanto num discurso religioso, mas agora num discurso médico que valoriza o corpo magro, até chegar nessa onda de influenciadores digitais que fazem do corpo magro ou do corpo musculoso a sua marca. Por isso, quando nós falamos que padrões são socialmente e culturalmente construídos, nós precisamos lembrar que eles têm a ver com relações de poder, com atribuição de valores às pessoas de acordo com o quanto elas conseguem se aproximar do que é desejável em termos de comportamento ou aparência por uma sociedade patriarcal e, eu acrescento sempre, também racista. E ainda falando de comportamento, segundo o mito da beleza, a fome é uma concessão. Sendo assim, a fixação pela magreza é uma questão de obediência aos padrões. E dentro desse contexto, o corpo gordo é o corpo errado, é o corpo do desobediente. A gordofobia é, então, a aversão ao corpo gordo. Pode ser individual, mas também é uma repulsa coletiva. É a forma como a sociedade trata ou destrata os gordos, seja ridicularizando, seja xingando, seja desumanizando, seja afirmando que esse é um corpo doente e não apenas mais um tipo de corpo. Quantas vezes nós ainda vamos ter que repetir que uma pessoa gorda pode ser tão saudável ou mais saudável que uma pessoa magra? E já que eu indiquei um livro que toca em pressão estética, eu vou indicar também um livro recente que levanta umas questões importantes sobre gordofobia. Eu estou falando do livro Fome, da Roxane Gay. Esse livro é uma autobiografia e uma autobiografia focada na relação da Roxane com o próprio corpo. Para quem não a conhece, ela é uma professora, ativista negra americana, filha de imigrantes haitianos e uma mulher gorda. Como ela diz no livro, histórias de corpos como o dela são ignoradas ou ridicularizadas. Como leitora negra e gorda, eu consigo sentir isso muito bem, essa contradição entre ser invisível e, ao mesmo tempo, estar super exposta aos julgamentos pelo que eu como ou pelo espaço que eu ocupo. O gatilho aqui é que a Roxane sofreu um estupro aos 12 anos e, depois disso, começou a comer compulsivamente. Então, é um relato sofrido sobre culpa, sobre aversão ao próprio corpo, sobre gordofobia, sobre a forma como a sociedade patriarcal lida com os corpos de mulheres magras e gordas. Resumindo, Pressão estética é a imposição de um padrão, nós somos coletivamente obcecados por corpos magros, e gordofobia é a repulsa aos corpos gordos.
Eu nem tenho muito o que acrescentar, apesar de a gente ter passado a vida nessa relação de gordofobia toda que atinge a gente, nessa imposição que fazem pra gente, e a gente passou a vida sendo vista como uma pessoa errada ou desobediente, justamente porque a impressão que as pessoas passam é que a gente não quer fazer parte de algo, ou que a gente não quer seguir o que é certo. A gente demora muito para se dar conta de que tudo aquilo que a gente está passando é gordofobia. A gente demora muito para se dar conta de que a gente não precisa sofrer por causa disso. Mas, mesmo assim, é muito difícil. E aí, eu não sei para você, Vani, mas para mim, às vezes, ainda é muito difícil me lembrar de que eu não sou uma pessoa errada e que eu não sou um corpo errado.
Para mim também é muito difícil, e eu acho que também é muito difícil para as pessoas que estão de fora, que não estão em corpos como os nossos, entenderem que elas estão sendo gordofóbicas. Então, eu acho que um último comentário para a gente fechar essa questão de definições e para botar tudo na mesa, é para quem se acha isento ou desconstruído, é bom lembrar que também é gordofobia quando você posta uma foto de pudim no Instagram com a legenda gordice. Então, lembra que eu falei que pressão estética tem a ver com obediência? É um problema se você associa o pudim ou qualquer tipo de doce a uma transgressão. E transgressão que remete pejorativamente a pessoas gordas. Rever o vocabulário não é uma questão de censura, é sobre alinhar a sua linguagem aos seus ideais. Isso se você for mesmo uma pessoa que respeita o outro e cultiva a empatia, ou se você só está imaginando ser isso. E outras frases gordofóbicas, como ela é gorda, mas é bonita de rosto, ou ah, aquela menina é fofinha, ou então quando uma amiga diz ah, eu tô gorda, e a outra responde não, você tá linda, como se gorda fosse sinônimo de feia.
Eu sei que eu já discuti com amigas e discuti com parentes por causa dessas expressões, por alguém associar qualquer comida ao gordice, ou por alguém que posta foto fazendo qualquer exercício físico e com a hashtag vai gordinha, ou com alguém que se preocupa tanto com a nossa saúde. E aí, eu penso que provavelmente a primeira vez que eu me dei conta do que significava eu ser gorda foi quando eu comecei a fazer um tratamento médico. E apesar de não ter nada a ver com o assunto, apesar de estar muito fora de questão, ninguém ter nem tocado nessa possibilidade, o primeiro remédio que o médico me ofereceu, sem ser o remédio que eu precisava tomar de fato, foi algo para inibir a fome. Eu não sei se você já passou por isso também, mas eu lembro que na época a minha mãe estava comigo e ela ficou muito nervosa e muito ofendida por mim, até eu me dar conta de que aquilo realmente era um problema e começar a pensar no meu histórico enquanto pessoa gorda, em todas as coisas. E aí a minha responsabilidade de não dar detalhes sobre isso, eu acho que é muito importante, mas em todas as vezes que eu me machuquei ou que eu maltratei o meu corpo para tentar atingir o que era certo e o que todo mundo dizia que era certo. E eu sei que eu fiz isso desde nova, que eu fiz isso muitas vezes, e demanda muito esforço sair de tudo isso e conseguir ver que você é uma pessoa completa. E tudo bem você não ser magra, ou tudo bem você não ser de algum jeito. Mas, como a gente disse no começo, que não é fácil ter essa consciência. E aí, eu também não sei se você já teve experiências parecidas, mas eu trabalhei com uma pessoa que hierarquicamente estava acima de mim e que era muito abusiva. Eu conseguia compreender o comportamento que ela tinha comigo, porque era um comportamento que tinham com ela dentro da casa dela e dentro da família, por ela também ser gorda. Mas eu passei anos próxima de uma pessoa que tentava controlar o que eu comia, que tentava jogar o meu relacionamento na minha cara, no sentido de, ah, se você continuar assim, ele vai te trair ou ele vai terminar com você. Que tentava me dar dicas de dietas e de remédio o tempo todo.
Que
E ao
horrível.
mesmo tempo. E aí, ao mesmo tempo, era uma pessoa que eu não podia responder à altura, mas que demandava um esforço muito grande da minha parte para não cair naquilo. Porque eu me conheço e eu conheço a minha história, e eu acho que é importante a gente lembrar que conhece a nossa própria história, e eu sei que eu podia chegar nesse nível de novo. Eu sei que eu podia passar por isso de novo. É um pouco complicado lembrar disso, mas, de novo, eu consigo hoje ver que essa pessoa passava por coisas parecidas. Então, me parece que é um ciclo, que você não pode ser a pessoa que sofre por ter um corpo errado sozinha, às vezes. E que você não consegue aceitar que não, então alguém que está perto de você não pode estar satisfeito assim.
E acaba se transformando numa relação nociva e até abusiva, porque havia aí uma relação de poder, né?
E aí, eu não sei se você também teve esse momento de alguma coisa na sua vida ter feito você se dar conta de que, além de você ser uma pessoa gorda, o que significava você ser uma pessoa gorda?
Olha, eu fui uma criança magra, uma adolescente que se viu engordando, e hoje eu sou uma mulher gorda numa família de magros. E eu nunca fiz nenhuma dieta suspeita. A única vez que eu fiz algo do tipo foi uma reeducação alimentar com acompanhamento de nutricionista. E assim como você, eu também me vi diante da oferta de um inibidor de apetite. E eu não quis tomar, fiquei muito assustada também. Minha reação foi muito parecida com a sua. Mas fazendo a reeducação alimentar, eu perdi peso muito rápido, mas eu acabei abandonando o tratamento porque a ansiedade foi maior e eu desconto na comida. E tirando a implicância que às vezes aparece em conversas de família e também os amigos fiscais de prato, eu também passei por essa experiência, mas eu nunca fui hostilizada publicamente por ser gorda, pelo menos nunca na minha cara. Mas eu sinto que o mundo me considera inadequada quando eu não consigo achar uma roupa numa loja de shopping ou quando eu vejo uma catraca, pois eu tenho pavor de ficar agarrada numa catraca. Então, o meu lembrete recorrente de que eu sou gorda, de que esse é o meu corpo, é quando eu vejo uma catraca. Entende, por favor?
Entendo. O meu lembrete recorrente, além desse primeiro fator que eu citei, é quando eu vejo, sabe, essas cadeiras de bar, ou um puff, ou aqueles banquinhos bem assim, simples. E aí que eu penso, meu Deus, esse negócio vai quebrar comigo, porque talvez já tenha acontecido.
É, o será que me aguenta? Será que aguenta o meu peso? É horrível. A minha grande questão mesmo é roupa. A maioria das lojas de shopping vende só até o tamanho 44, na melhor das hipóteses, 46, não é verdade? Então eu praticamente desisti de comprar roupa em loja física, só compro hoje em loja virtual, que tem outras disponibilidades de tamanho. Acho que durante muito tempo eu senti que eu deveria vestir o que cabia em mim. Esse negócio de escolher o que vestir, de ter um estilo. Eu não tinha essa chance, eu achava realmente que era um privilégio magro. E isso mudou quando eu comecei a comprar pela internet, ver tantas opções e roupas realmente bonitas, não pedaços de pano para cobrir o corpo, que era como eu encarava roupa até então. E eu acho que vale a pena a gente sempre enaltecer quem trabalha com moda plus size. A gente sabe que a moda plus size começou lá na década de 1920, com roupas inicialmente feitas para gestantes, mas hoje, felizmente, é uma indústria em expansão E eu acho que é muito importante a gente frisar que vestuário, moda, nada disso é uma coisa menor, nada disso é fútil. Vestuário está ligado à forma como uma sociedade entende os seus corpos, como ela lida com os corpos. Só lembrar, por exemplo, do tempo dos espartilhos. Eu acho que esse é um ótimo exemplo. A gente sabe que aquela cintura fina, o formato, a ampulheta, é consequência do uso constante de espartilho, né? Mas isso só foi valorizado no século XIX. Quando o espartilho começou a ser difundido, lá nos séculos XVI e XVII, o objetivo era corrigir a postura e subir o peito. Esse era o padrão. Hoje a gente tem outro padrão. A gente tem o padrão que 36, 38? Se a gente não tem roupas para todos os tipos de corpos, quer dizer que tem corpos que estão permanecendo invisíveis. Então, são coisas que a gente tem que questionar e não minimizar. Não é uma coisa fútil.
Eu acho também que a nossa percepção de roupa e do que isso significa vem muito de onde a gente veio. Eu não sei você, Vani, mas a cidade que eu vim era muito pequena. Ela tem, sei lá, 200 mil habitantes. E apesar de ser muito próxima de São Paulo, muito próxima do Rio e muito próxima de São José dos Campos, que é uma cidade bem maior e bem industrial. As poucas lojas que começaram a surgir se denominando plus size, elas infelizmente ainda seguem um pouco essa linha de um pedaço de pano, com aquelas camisas enormes que ela não tem um recorte, ela não pensa em caimento, sabe? Ela, sei lá, parece um pano quadrado, costurado, e é isso aí. E bota no corpo e fica feliz assim. E quando eu vim para São Paulo, quando eu estava em Jacareí, eu já comecei a acompanhar algumas blogueiras plus size que eu achava que era uma coisa totalmente distante da minha realidade. Mas quando eu vim morar para São Paulo, eu tive a oportunidade de ir num Pop Plus, que é uma feira de marcas plus size criada pela Flávia Durante. O primeiro stand, eu rodei a feira toda, eu não tinha um dinheiro, mas eu precisava ver aquilo. E o primeiro stand que eu parei, que eu pude experimentar roupas e que todas as roupas que eu peguei serviram em mim, e não só serviram, como ficaram boas e o caimento foi bom, desde uma calça jeans, que fazia anos que eu não usava uma calça jeans, até um vestido mais justo, eu chorei e a vendedora chorou comigo.
Ai,
Porque
gente.
eu não. Isso foi isso, um mês antes de eu fazer 25, então em quase 25 anos de vida, eu nunca tinha passado pela sensação de me olhar no espelho e falar: eu gosto disso e eu posso ser assim.
Acho que eu vou chorar nesse episódio. É muito forte pra gente.
Nossa, eu tô falando até meio. Parece que tô com uma batata na garganta. Um outro comentário que eu li esses dias também num grupo de Facebook, onde eu estava perguntando justamente de mais modelos, mais blogueiras plus size que eu queria seguir e acompanhar. Uma menina que eu acho que é bem mais nova que eu, ela postou assim: eu sempre quis ter amigas com quem eu pudesse trocar roupas, igual nos filmes que eu assistia. Isso me impactou muito, porque eu nunca tive amigas parecidas comigo. Eu nunca tive amigas que soubessem o que eu estava passando, ou que pelo menos entendesse um pouco, que se esforçasse um pouco para entender. Eu não sei também se você, por morar em São Gonçalo, teve alguma vivência parecida, mas são situações que vão parecer muito pequena, ou que alguém vai olhar e falar: ai, mas eu visto, sei lá, 36, eu também não acho roupa pra mim.
Não,
E
impossível.
nada contra. Pois é, mas eu já ouvi muito isso.
Aqui é muito difícil achar roupa plus size, é muito difícil. Mesmo procurando em um grande centro, é muito complicado. Eu realmente me sinto mais confortável hoje comprando em loja virtual. E você falou de amigas, e eu estava lembrando que, infelizmente, a vida não é um filme quatro amigas e um jeans viajante, em que o jeans cabe nos diferentes corpos das amigas, seja menina gorda ou seja da menina magra. Você viu esse filme?
Sim, esse filme para mim sempre foi surreal, porque eu olhava e pensava: gente, uma calça dessa não ia passar na minha coxa.
Eu acho que também tem essa impressão no filme, né? Mas ele veste perfeitamente em todas. Mas isso a gente nunca passou na vida real. Longe disso a gente ter a chance de trocar roupas com amigas.
Não, é. Sempre foi um filme que eu achava bonitinho, mas nunca tive essa sensação de proximidade com ele. Então, eu acho que por isso nunca foi muito marcante. Eu sempre me sentia muito distante, inclusive nessa questão de amigas mesmo, de pessoas com quem se identificar, principalmente sobre corpo, né? Porque é um assunto que mexe com todas as outras questões da nossa vida. A gente sabe, como a gente disse antes, que o mundo não foi feito para caber pessoas como a gente, seja ao pensar numa cadeira para se sentar, seja a questão de roupa, seja a questão médica. E como a Vani contou a experiência dela com a catraca de ônibus, eu, quando era mais nova, também não era uma adolescente gorda, apesar de eu achar que era. Hoje eu me reconheço como uma mulher gorda e isso é muito mais tranquilo do que era naquela época. Mas eu lembro de ver pessoas que não conseguiam passar por uma catraca de ônibus. Eu lembro de uma mulher que sempre pegava o ônibus comigo e de que em um determinado momento ela parou de tentar e ela já pedia para ir pela porta de trás do ônibus, por exemplo. Mas eu vi as pessoas que evitavam sentar do lado dela. E conforme eu fui ficando mais velha e conforme eu fui engordando, às vezes eu era a pessoa que as pessoas evitavam sentar do meu lado. Eu era a pessoa que as pessoas olhavam meio torto. Eu era a pessoa que as pessoas ofereciam uma outra cadeira. Eu era a pessoa que as pessoas ficavam desconfortáveis em saber lidar, porque o meu corpo não pertencia ao mesmo círculo de amigos, ao mesmo ambiente. O meu corpo não pertencia, só isso. Em todas essas questões, falta uma discussão muito grande sobre isso. Eu acompanhei uns tempos atrás a Ju Romano, uma blogueira plus size também, que ela fez um stories de dentro do avião e ela falava muito firme, mas também de uma maneira muito chateada, obviamente, sobre o banco do avião ser muito desconfortável para ela e para o namorado, não só pelas pernas, porque ele era bem alto, então já não cabiam, mas eles tiveram que passar uma viagem inteira praticamente deitado um em cima do outro, meio Tetris assim, que você tem que se encaixar no espaço que dá. Agora eu não me lembro se foi nesse mesmo stories que eu vi ou foi uma outra pessoa sobre extensor de cinto, que muita gente tem vergonha de pedir. Eu já me senti muito sufocada em alguns cintos de segurança por aí. Mas muita gente tem vergonha de pedir, apesar de ser um direito. Quando a gente pensa numa viagem que deveria ser algo muito prazeroso, ou sei lá, um ônibus que é muito comum, a gente esquece de outras questões mais profundas.
Você estava falando de cadeira e eu acho que a gente acaba se acostumando com o desconforto. Quantas vezes eu fui fazer uma prova de concurso e topava com uma cadeira minúscula, cabia metade da bunda e eu precisava terminar a prova. E ainda pensando nas cadeiras, mas agora também de transporte público, eu fico impressionada com quanto aquela cadeira dita especial chama atenção de um jeito que só falta piscar e soltar fumaça. Parece que ela quer lembrar que você não se encaixa, então ela vai ser a mais destacada possível. Não é só uma proibição, uma advertência para quem não se encaixa naquele tipo de corpo não sentar ali. Também é uma questão de deixar bem óbvio para o universo que ali vai sentar alguém que não se encaixa no padrão.
Sim. Ah, eu comecei a faculdade de direito em todas as salas do andar que eu estudava, que eram 5 salas, tinha uma cadeira para pessoas obesas. E aí eu lembro que teve uma semana que essa carteira estava na minha sala e uma menina extremamente magra ela deitou praticamente na cadeira, porque ela achava ótimo ter uma cadeira confortável para ela deitar. E aí eu falei, olha, essa cadeira é para pessoas obesas. Tem 2 pessoas gordas aqui nessa sala. Eu acho que talvez seria a questão de você sair daí. e ver se outras pessoas não precisam usar essa cadeira em vez de ficar espremida em outros lugares que você ficaria tranquila. Mas óbvio que isso soou primeiro como uma piada, porque tudo que ela fez foi rir e parecia que a concepção de que uma pessoa gorda precisa de mais espaço não cabia na realidade dela e que ela continuou ali. Eu já discuti com tantas pessoas quanto você já deve ter discutido por causa disso.
Ok, duas coisas sobre esse relato. Primeiro, estudante de direito. Não é esse comportamento que a gente espera de alguém que esteja cursando direito. Segundo, eu nunca nem vi uma cadeira dessas. Eu vou ter que procurar no Google agora, porque eu nunca vi uma cadeira dessas numa universidade.
Ah, foi a primeira vez que eu vi. Uma semana depois ela sumiu.
Ah, é?
Mas uma semana depois eu não sei onde ela foi parar. Mas era uma cadeira. O assento era almofadado. Então acho que isso chamou a atenção e pensou: nossa, todo esse conforto para a princesa ali. Se a gente já ouve esse tipo de coisa e é encarado como piada na faculdade. Quando a questão é médica, por exemplo, além dos médicos que oferecem inibidores de fome, de apetite, para gente, às vezes a gente nem cabe no, nos seus aparelhos, às vezes a gente não consegue fazer um exame porque a maca não comporta o nosso peso, e a gente pode pensar que, nossa, deve ser um número absurdo, mas não. É, tem muitas macas em hospitais e consultórios, que o peso limite é de 120 quilos.
E também exames de laboratório, de imagem, também o limite é 120 quilos. Se o seu peso é maior que esse, o que que acontece, hein, Fran?
É, talvez assim, você seja encaminhado, por exemplo, para um consultório veterinário, você precisa usar aparelhos para animais.
Exatamente. Exatamente, acontece isso. Para quem vive no mundo magro, exatamente isso que acontece.
E aí a gente volta na questão de que as pessoas gordas são pessoas talvez tão desobedientes que elas precisam ser desumanizadas a esse ponto. A gente precisa ser tratado como animais a esse ponto.
É, no Rio mesmo, alguns anos atrás, as pessoas obesas faziam exames no Jockey Club, porque não havia hospital público que com equipamentos para pessoas obesas. Então, fazer exames no mesmo lugar em que cavalos são tratados, isso é muito desumanizante.
Sim, e não basta, não é só a questão dos aparelhos, é claro que isso tem uma importância muito grande para a gente, mas o fato de como muitos médicos tratam também é quase a cereja do bolo de você sentir que você não merece ser tratado como humano. Algumas semanas atrás eu vi algumas notícias muito relacionadas, aliás, a uma hashtag chamada Gordofobia Médica. De médicos que tratam mulheres que estão em trabalho de parto com todo o desrespeito, aplicando uma anestesia e pedindo, por exemplo, anestesia para hipopótamo. E talvez isso soe muito engraçadinho para você, mas para gente que teve que ouvir isso a vida inteira, é desgastante. Não, eu não consigo uma palavra para traduzir o que eu sinto ouvindo isso, porque eu sei que um dia vai ser a gente.
É, eu acho que é isso, e também aquela coisa de associar o corpo gordo automaticamente ao corpo doente. E isso sim eu já passei mil vezes. Toda vez que eu vou ao médico, o problema que me levou até lá parece menor. A resposta para tudo, segundo os médicos, é emagrecer. E eu faço o quê com o meu exame de sangue atestando ótima saúde? Me diz, colo na parede? Vou emoldurar? Como a sociedade incorpora fácil esse discurso médico a ponto da gente não estranhar ver manchetes tipo epidemia. Pesquisa diz que até 2045 um quarto da população mundial será obesa. Gente, epidemia. Esse discurso também é gordofóbico, faz parte de uma estrutura que nos desumaniza, nos lembra que esse é o corpo errado e que é um corpo doente.
É, só para complementar isso tudo que você falou, porque às vezes a gente falar parece que não é o suficiente.
Pois é.
Tem uma matéria da Marie Claire que diz sobre um estudo publicado no Jornal Internacional de Obesidade que avaliou IMC e outros marcadores de saúde, como pressão arterial e colesterol. E, surpresa, eles descobriram que 47,4% dos americanos com sobrepeso eram saudáveis. Então, se você precisa de números, eu acho que é mais do que o suficiente.
Pois é, né?
E a gente acha que só no dia a dia, em consultas comuns, a gente sofre esse tipo de assédio moral de médicos, mas não. Às vezes a nossa vida parece que está correndo perfeitamente, e aí você passa em um concurso e é impedido de assumir o seu cargo por conta do seu IMC. Apesar disso, não está escrito em nenhum lugar, não está escrito em edital, e ainda que tivesse, é uma questão extremamente absurda. O fato de você ter um IMC que não condiz com o que deveria ser normal não deveria ser justificativa nenhuma para você não poder assumir o que quer que seja de cargo. Qualquer pesquisa muito rápida no Google, você acha casos que são revoltantes. E aí eu pesquisei alguns e eu achei um caso de uma diarista que prestou um concurso e ela conseguiu passar. Mesmo trabalhando todos os dias da semana, ela conseguiu se dedicar, conseguiu estudar, conseguiu passar num concurso e não pôde assumir por conta do peso, apesar de ela dizer que desenvolvia a mesma função que ela assumiria no concurso a vida inteira, e tudo que ela queria era uma situação estável na vida dela. E, principalmente, algumas notícias que dizem de professores que não puderam assumir cargos. Uma das notícias, uma moça, ela já trabalhava como professora eventual pelo estado e quando passou no concurso foi impedida de assumir sua posição. Ela questiona se ela era uma professora eventual porque ela não pode assumir a posição de professora efetiva. O que ela vai fazer em sala de aula não é uma maratona, o que ela vai fazer é dar aula e ela tem capacidade para isso. Ela estudou para isso, ela se preparou para isso, mas ela conta que ela desembolsou mais de R$ 1.000 para fazer todos os exames, para testarem que ela tá sim com uma boa saúde, e aí ela não ser aprovada porque pode ser que um dia ela tenha algum problema e isso dê trabalho.
A gente sabe que o corpo gordo nem sempre foi considerado repulsivo na história, mas a lógica capitalista entende que o corpo produtivo é o corpo magro, ele que seria saudável, ágil, ativo, enquanto o corpo gordo é associado à preguiça, à lentidão. É importante a gente discutir acessibilidade, mercado de trabalho e atendimento médico, porque mostra que combater a gordofobia não é apenas combater os danos na autoestima das pessoas. Gordofobia é uma questão política, porque no mundo construído por magros para pessoas magras, pessoas gordas têm dificuldade para se locomover via transporte público, para arrumar emprego e para fazer coisas básicas como um simples exame. Acho que as últimas semanas, com a repercussão negativa daquela série Insatiable da Netflix, deu para perceber que, no geral, nós estamos mais críticos com relação aos discursos gordofóbicos na cultura pop e mais atentos diante das representações positivas e negativas de pessoas gordas nas séries, nos filmes, nas novelas e na literatura. Para quem está por fora, essa série Insatiable parecia ter a intenção de satirizar os padrões de beleza, mas a coisa deu muito errado. E aí a adolescente gorda que sofria bullying acaba se envolvendo numa situação ridícula de trocar socos com um morador de rua, e aí ela quebra a mandíbula, o maxilar, e fica 3 meses numa dieta líquida. Com isso, ela reaparece magra e descobre o desejo, uma outra fome, de se vingar de quem a ridicularizava. E eu só vi o primeiro episódio e foi o máximo que eu consegui, com muito esforço, porque a série é muito ruim. E logo de cara a série tem problemas com falsas acusações de assédio, e isso em tempos de Me Too é inaceitável, não cai bem fazer piada com isso. E também tem o fato da protagonista ser uma adolescente que usa o novo corpo para seduzir homens mais velhos. Então tem uma objetificação do corpo adolescente aí, que é perigosíssima. E aí, para completar, a série faz uso daquele enchimento para transformar atores magros em personagens gordos. Isso também inclui aquela maquiagem ou máscara para aumentar o tamanho das bochechas e do queixo. E isso também foi usado em filmes antigos, como O Professor Aloprado e O Amor é Cego, e também mais recentemente naquela novela da Globo, Deus Salve o Rei. O que a gente percebe é que eles não querem construir personagens gordos ou dar chance para atores gordos. Eles querem ridicularizar corpos gordos. E nós estamos cansados disso, estamos cansados do personagem do gordo engraçado, que é alívio cômico, que só pensa em comida e que é sedentário e é caracterizado por isso como preguiçoso. Nós precisamos de representatividade. Nós precisamos de histórias em que pessoas gordas possam sonhar, amar, serem amados. E eu acho que vale aqui mencionar duas séries com protagonistas gordas que, se vocês não conhecem, é bom conhecer. E a primeira é queridinha de muitos, tenho certeza, que é This Is Us, que tem entre os protagonistas uma mulher gorda, a Kate, e aí nós podemos vê-la em diferentes fases da vida. A criança que queria comer mais do que a mãe permitia, a adolescente que não se sente bem comprando roupa no shopping, e a mulher de quase 40 anos que está decidida a perder peso. E eu não digo que a série acerta sempre, mas ela acerta muito quando tenta mostrar o que é ser uma mulher gorda numa família de magros. E acerta também na construção de uma história de amor para ela. Eu acho que a gente ainda vai ver por um bom tempo esse tema por aí. Personagens gordos encontrando pares românticos e aceitando viver o amor. E isso é importante quando a gente percebe que a sociedade tenta nos convencer o tempo todo de que nós não somos dignos de amor. E outra série que também passa por esse tema é uma que já foi finalizada, mas que é altamente recomendável, que é My Mad Fat Diary. Ela é baseada na história real da Ray, que é uma adolescente gorda que passa um tempo internada num hospital psiquiátrico e tenta retornar à sua vida e fazer coisas típicas de adolescente, como sair com os amigos e namorar. Então, o tema da saúde mental da pessoa gorda é muito importante nessa série, que todo mundo se lembra, quem assistiu, que ela admite para o psiquiatra dela que ela não sabe como fazer para aprender a se amar, que desde criança que ela se sente gorda, feia e inútil, um estorvo. Então, o psiquiatra pede que ela imagine uma versão dela mesma aos 10 anos. E aí ele pergunta a Ray se ela acha que aquela menina é feia, gorda e inútil. E pergunta o que a Ray diria a essa menina se ouvisse essa menina dizer que se sente feia, gorda e inútil. E aí o psiquiatra explica para ela que ela precisa se defender dos próprios pensamentos depreciativos, como ela defenderia aquela menina. Então, é muito difícil construir amor próprio com tanta coisa contra, e é por isso que representações positivas são tão importantes. E eu me arrisco a dizer que essa é uma das séries que melhor trataram temas como depressão e suicídio na adolescência, muito melhor do que qualquer série sensacionalista da Netflix.
Eu confesso que eu não vi essa série ainda, eu prefiro ver This Is Us. Eu assisti alguns episódios também, preciso voltar a ver. Esses exemplos sempre mexem muito comigo, porque eu acho muito difícil encontrar os bons exemplos de pessoas gordas e pessoas que nos representem. Recentemente eu li Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. É um livro novo, foi lançado esse ano. Eu a encontrei na Bienal do Livro, inclusive. E a protagonista do livro é uma menina gorda. E quando eu soube que ela ia lançar um livro com uma protagonista gorda, eu entrei em desespero, porque eu precisava ler esse livro. A Iris trata muito bem das questões de corpo, ela trata muito bem de questões de saúde mental, que eu acho que são coisas que estão muito ligadas à saúde mental da pessoa gorda. Ela geralmente é negligenciada mais do que de qualquer outra pessoa, mas a representação dela é muito boa. Tem cenas muito marcantes, cenas onde ela fala do próprio corpo e onde ela começa a aprender a se ver de um jeito diferente. Isso é muito bonito. E um outro livro que eu também encontrei a autora na Bienal do Livro, e eu precisei dizer pessoalmente para ela que eu precisava daquele livro quando eu era adolescente, é o Amor Plus Size, da Larissa Siriani. Ela tem uma personagem gorda que também é muito maravilhosa. A história que ela desenvolveu é muito boa. a reviravolta na vida dessa personagem, a forma como ela aprende que a vida dela pode ser boa assim, que ser gorda é só mais uma característica. E é só isso, é só uma característica, não é um defeito, não é o que a define. Isso mexeu muito comigo. E como é uma personagem nessa idade, dessa fase de ensino médio, é alguém que eu gostaria de ter lido quando eu estava no ensino médio. Quando eu estava desenvolvendo compulsão alimentar, quando eu estava maltratando meu corpo para tentar ser uma pessoa mais magra, o mais magra possível. Eu sempre vou citar esses dois livros porque é muito difícil encontrar personagens em qualquer meio que seja de pessoas gordas. É muito difícil ver filmes com pessoas gordas, encontrar séries, encontrar livros e boas representações. A Vani deu dois exemplos ótimos também de séries. E a gente precisa de pessoas produzindo, a gente precisa de pessoas gordas produzindo e contando suas histórias, porque acho que só assim a gente vai conseguir se ver de uma forma muito mais carinhosa. Eu, pessoalmente, acho que a Vani também teve uma montanha russa de emoções gravando esse episódio. Eu senti como se eu tivesse com uma batata na garganta, porque a raiva ou a vontade de chorar vinham e voltavam o tempo todo. Lembrar da nossa história e contar a nossa história em voz alta não é fácil. Muito do que me ajudou nesse processo, e eu espero que ajude vocês, se vocês estiverem passando ou identificando coisas parecidas. Também foram alguns canais no YouTube, a Alexandra do Alexandrismos, a Gil Romano, a Flávia Durante, a Bel do Todi Bells, a Jéssica Tawane do Gorda de Boa. São conteúdos muito incríveis que eu acho que todo mundo deveria consumir, seja para entender e ser mais empático com o seu amigo ou a sua amiga gorda, seja para se entender e se ver de uma forma melhor.
Eu acho que esse tema que nós escolhemos para hoje é muito difícil, machuca, mas nós não podemos fugir dele. E pessoas magras não podem fingir que o mundo que elas dominam rejeita gordos e pessoas gordas não podem se render. Eu acho que é um problema coletivo, é importante a gente frisar isso, foi essa a nossa intenção hoje, e a luta será também coletiva. Nossa contribuição aqui no podcast é justamente estimular essa conversa e te pedir para refletir sobre suas atitudes se você for uma pessoa magra ou sobre como você anda se sentindo se for uma pessoa gorda. E se você quiser compartilhar experiências ou mandar críticas ou sugestões, o nosso e-mail é maisfeministaspodcast@gmail.com. No Twitter somos @maisfempodcast e no Instagram somos maisfeministaspodcast. Antes de encerrar, no dia 18 de agosto, nós completamos um mês em ação e resolvemos lançar uma pesquisa de opinião para conhecer melhor os nossos ouvintes e descobrir o que estão achando do que nós estamos produzindo. Então, vocês podem encontrar o link para responder essa pesquisa na descrição desse episódio e também nas nossas redes sociais. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima. Tchau!